UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao primeiro UMID de 2021. Hoje vamos falar de espécies não indígenas, mais concretamente do projeto NIS-DNA, com a investigadora responsável Sofia Duarte, do CBMA, Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e o convite do UMID. E começo por lhe perguntar então, pedir para simplificar aqui esta denominação do projeto. O que é que significa então este NIS-DNA?
Ora, muito boa noite. Desde já, obrigada por este convite. Também aproveito para desejar um feliz 2021 a todos. Pronto, o projeto NIS-DNA é um projeto que é financiado pela FCT e envolve três instituições: o CBMA, da Universidade do Minho, que coordena o projeto, e ainda duas instituições parceiras, o MAR, da Universidade de Lisboa, e o CIBIO INBIO, da Universidade dos Açores. Pronto, este projeto tem como objetivo a otimização de ferramentas moleculares, ou seja, ferramentas que usam como base o ADN para a detecção precoce e a monitorização de espécies não indígenas em ecossistemas marinhos e costeiros, ou seja, este NIS, no fundo, é a abreviatura para espécies não indígenas. Pronto, são espécies exóticas, são espécies que não ocorrem naturalmente nos nossos ecossistemas, ou seja, são espécies que foram introduzidas. Esta introdução pode ser propositada ou acidental, e o grande problema destas espécies é que, se encontrarem condições propícias ao seu desenvolvimento, podem proliferar rapidamente e afetar negativamente as espécies que já se encontram nos nossos ecossistemas, ou seja, as espécies que habitam naturalmente lá ou espécies nativas. De que forma é que elas podem afetar negativamente? Porque podem competir pelos mesmos recursos naturais, e quando falo em recursos naturais, ou seja, pelo mesmo alimento ou pelo mesmo habitat, ou então podem mesmo alimentar-se das espécies nativas, ou seja, predar as espécies nativas, e isto pode levar a um declínio da biodiversidade.
Ou seja, quando estamos a falar de espécies não indígenas, estamos a falar, no fundo, de espécies invasoras, é assim?
Exato, não é o mesmo. Ou seja, as espécies não indígenas são espécies que não são de cá, que são introduzidas cá. Algumas podem tornar-se invasoras, que são as tais que proliferam muito rapidamente e realmente podem se tornar invasoras, prejudicando as espécies nativas.
No início desta conversa, adiantou que esta investigação está a ser desenvolvida em parceria com o MAR da Universidade de Lisboa e o CIBIO da Universidade dos Açores. Onde e como é que fazem a recolha destas amostras e como é que todo este processo acontece, em especial da parte do CBMA da Universidade do Minho?
As espécies mais problemáticas em Portugal são sobretudo algas e invertebrados. Nós temos estado sobretudo a trabalhar com invertebrados, por exemplo, moluscos, como amêijoas, são crustáceos, como as cracas, podem ser anfípodes, pronto, que não são tão conhecidos, mas são pequenos crustáceos, como, por exemplo, a pulga do mar, podem ser camarões, caranguejos, e temos também algumas espécies problemáticas que são menos conhecidas, como os briozoários e os tunicados, que no fundo são animais, algumas delas até se assemelham a algas, que normalmente precisam de um substrato para crescer, ou seja, por exemplo, uma corda ou mesmo outros organismos, como por exemplo o mexilhão, e realmente podem ser muito problemáticas. Agora, como é que nós temos estado a realizar as amostragens? Pronto, eu, tal como tinha dito, engloba três instituições, ou seja, nós aqui, o CBMA, estamos a realizar amostragens no norte, o MAR, a Universidade de Lisboa, no centro, e a Universidade dos Açores, nos Açores e também na Madeira. As espécies exóticas marinhas, o ponto de chegada destas espécies aos nossos ecossistemas são os portos, porque elas vêm sobretudo à boleia dos navios. Por isso, Os pontos-chave para as detectar precocemente são junto aos portos. Nós temos estado, sobretudo, a trabalhar as marinas de Viana do Castelo, uma marina também no Porto, junto ao Porto de Leixões, e também temos amostrado marinas em Aveiro. Em Lisboa, eles estão a amostrar marinas junto ao Tejo. Nos Açores, pronto, marinas em Ponte Delgada e em Vila Franca, e na Madeira, a marina do Funchal.
E depois de terem contacto com estas algas e crustáceos, surge então a parte do ADN, da catalogação, é isso?
Exatamente, ou seja, como é que então funcionam estas metodologias que usam como base o ADN? O ADN é a molécula que transmite toda a nossa informação hereditária, responsável pelo nosso desenvolvimento, crescimento, e é único de cada espécie. A grande vantagem é que o ADN encontra-se em qualquer estádio de vida dos organismos, como larvas, ovos, pedaços de tecido, ou seja, muitas vezes estas espécies, quando chegam cá, chegam, por exemplo, na forma de larvas ou em estádios ainda muito pouco desenvolvidos. E o que é que acontece? Normalmente as espécies são identificadas com base na sua morfologia, mas muitas vezes, ou seja, quando elas estão ainda nestes estádios muito precoces, não é possível identificá-las precocemente, ou seja, quando as identificamos, muitas vezes elas já proliferaram e já se encontram em abundâncias muito elevadas e já provocaram impactos bastante negativos nos ecossistemas. Pronto, estas metodologias que nós temos estado a otimizar são sobretudo o DNA barcoding e o DNA metabarcoding. No DNA barcoding é uma técnica que permite identificar as espécies com base em pequenas sequências de ADN, que no fundo são os denominados códigos de barras genéticos, que funcionam um bocadinho como os códigos de barras dos produtos. No caso do DNA metabarcoding, no fundo, pronto, no DNA barcoding obtém-se essa pequena sequência de ADN de um espécime de cada vez, no metabarcoding obtemos de um conjunto de espécies que estão no ecossistema.
Neste momento, qual é o maior problema na região norte ou mesmo em Portugal continental, em termos de espécies exóticas? Qual é que identificaria como a mais problemática neste momento?
É assim, com base em estudos anteriores, realmente há uma espécie que é muito problemática e que já invadiu vários ecossistemas aqui no norte, como é o caso da ameijoa asiática. Agora, essa espécie é uma espécie que já se encontra estabelecida, ou seja, o que se pode fazer é, através destas metodologias, detectá-la precocemente em outros locais. Nós ainda só fizemos amostragens preliminares, pronto, as amostras que nós temos analisado são mesmo os espécimes que recolhemos nas marinas, ou seja, que raspamos dos pontões, das boias, das cordas, ou então que até estão associados a algas, ou então também temos tentado, uma forma também de os detectar precocemente é amostrando o plâncton na água, ou seja, na coluna da água, o plâncton normalmente pode albergar as larvas e pequenos juvenis destas espécies, e pode ser uma forma de as detectar precocemente, ou então através do DNA ambiental, que no fundo é o DNA que vai sendo libertado pelas espécies, por exemplo, para a água.
Exatamente, é esse também um dos objetivos do projeto, o desenvolvimento de uma ferramenta para que um leigo, entre aspas, seja capaz de identificar estas espécies.
Exatamente, é esse o objetivo, ou seja, o que é que acontece? Estas metodologias não podem substituir completamente as metodologias que usam como base a morfologia, porque o que é que acontece? Estas metodologias que usam como base o ADN, para já ainda não somos capazes de obter dados de abundância, por exemplo, de uma população usando estas metodologias. Por isso, as metodologias que usam o ADN podem realmente ser muito úteis para detectar precocemente estas espécies, e realmente por uma pessoa mais leigo, ou seja, que não tenha tanto conhecimento taxonómico a nível das espécies, por exemplo, eu posso dizer, nós aqui no Norte não temos grande conhecimento a nível de algas, mas temos detectado algas nas nossas amostras. Agora, claro, para desenvolver estas metodologias, nós precisamos sempre inicialmente do auxílio das técnicas que usam como base a morfologia mais tradicionais, porque estes códigos de barras genéticos têm que ser associados à espécie correta. Por isso, a espécie tem que ser identificada morfologicamente, ou seja, por alguém que tenha realmente conhecimento taxonómico, é depois gerado o código de barras e esse código de barras genético é introduzido numa base de dados genética. E é isso, no fundo, que serve de base para depois usarmos, por exemplo, o DNA metabarcoding, ou seja, o DNA metabarcoding permite obter os DNA barcodes ou os códigos de barras genéticos de todas as espécies que estão numa mistura ou que estão numa amostra ambiental, mas depois, no fundo, a sua identificação só será eficaz se nós depois já tivermos esses códigos de barra nas bases de dados genéticas.
A ideia seria desenvolver, por exemplo, uma aplicação?
O objetivo seria realmente tentar, pronto, nós temos estado a otimizar, porque o que é que acontece? Estas metodologias, apesar de serem muito promissoras, ainda precisam de otimização, ou seja, precisam também que sejam gerados códigos de barras genéticos para as espécies-alvo e depois precisam de otimização e no fundo de calibração entre diferentes laboratórios, ou seja, de metodologias padronizadas. O objetivo seria realmente desenhar um protocolo que depois fosse apresentado às autoridades competentes responsáveis pela gestão de espécies invasoras.
Até ao momento, quantas espécies já conseguiram identificar?
Pronto, também com o surto de Covid-19 atrasou-nos aqui um bocadinho o esquema de amostragens. Nós só fizemos as primeiras amostragens em junho, julho deste ano. Ainda só analisámos os resultados aqui das Marinas do Norte e já identificámos cerca de 12 a 15 espécies. Algumas delas ainda não foram reportadas em Portugal.
Estas por exemplo...
Eu não posso dizer nomes porque isto ainda vai ter que ser confirmado, mas sobretudo anfípodos, pronto, aqueles pequeninos, os crustáceos pequeninos que eu falei inicialmente.
E que riscos significam para outras espécies e também para os ecossistemas que estão a invadir? Que efeitos económicos trazem também estas espécies para o país? E outra das questões que me surgiu é se poderá ter algum efeito na saúde humana.
Na saúde humana, pronto, não lhe consigo dar dados, agora é assim, pronto, eu tinha dito, estas espécies são sobretudo introduzidas através da navegação, ou seja, das descargas das águas de lastro, que são águas que são usadas para equilibrar os navios quando estão em alto mar, ou seja, o que é que acontece? Imaginemos que temos um navio que vem recolher papel ao porto de Aveiro. Esse navio sai do local de origem, imaginemos que seja um país na Europa, sai do local de origem sem carga, por isso tem que recolher água, que são as chamadas águas de lastro, para manter o equilíbrio em alto mar. Ao recolher a água, pode recolher organismos, não é? Com essa água, organismos que estão na água, vivos, e ao chegar cá, ao recolher a carga, liberta a água do lastro e desta forma introduz as espécies nos ecossistemas. Tem-se apontado que sim, que as águas do lastro já foram consideradas como o principal vetor da introdução de algumas doenças, mas pronto, sobretudo aqui em Portugal poderá provocar impactos a nível socioeconómico, porque elas podem realmente crescer muito rapidamente, proliferar, podem danificar as estruturas junto aos portos, junto às marinas, podem, eu agora estou aqui a pensar numa espécie que é o mexilhão zebra, que é uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, que é muito conhecido por entupir tubagens. Felizmente ainda não está em Portugal. Podem também, algumas destas espécies podem interferir com as atividades pesqueiras. Eu agora estou-me a lembrar de uma espécie que é o caranguejo peludo chinês, que já existe cá no estuário do Minho, mas também existe sobretudo no Tejo e no Sado, e é uma espécie que atinge proporções consideráveis e, por exemplo, é uma espécie omnívora e que se alimenta de algas, de invertebrados, de peixes, e o que acontece é que os pescadores, por exemplo, colocam as armadilhas no estuário e muitas vezes esse caranguejo vai para a armadilha e captura as espécies que os pescadores queriam obter. E depois há outras espécies, por exemplo, como aquelas que eu falei inicialmente, que não são tão conhecidas, que são os tunicados e os briozoários, que são espécies de animais que crescem normalmente agarradas a uma estrutura, podem, por exemplo, crescer sobre os mexilhões, que se encontrem em aquacultura e podem acabar por afetar negativamente essas aquaculturas.
Muito bem, e há estimativas de quanto irá crescer nos próximos anos ou se irão conseguir conter estas espécies indígenas em Portugal?
Todos os anos são reportadas novas espécies. Eu agora não sei de cor, mas podem ser 5 espécies por ano. Pronto, às vezes o que acontece é que há espécies que estavam na lista, mas acabam por ser, porque afinal são consideradas indígenas, e estas listas vão variando ao longo dos anos. Realmente tem aumentado, neste momento existem cerca de 180 espécies, este número tem aumentado todos os anos. Agora, o que é que também tem acontecido? Pronto, o ideal é que estas espécies não entrem de todo nos ecossistemas. Pronto, quando elas entram, o ideal é detectá-las precocemente. Estas metodologias moleculares podem ser uma forma de as detectar precocemente, e realmente têm sido tomadas algumas medidas para prevenir a entrada, sobretudo para controlar as descargas das águas do lastro. E isto entrou em vigor em Portugal, penso que em 2018, ou seja, os navios realmente têm que descarregar as águas de lastro longe da costa, não sei se é a 200 milhas náuticas e a 200 metros de profundidade, porque a probabilidade realmente dessas espécies sobreviverem é menor. E outra medida que querem implementar, mas acho que deram 5 anos, é que os navios tenham um sistema de da desesterilização dessas águas de lastro, que pode ser por filtração, por radiação ultravioleta, pronto, desde que não ponha em causa a saúde do ser humano, claro, e também a saúde ambiental.
E neste momento, em que fase estão do projeto e que fases se seguem para este ano de 2021?
Pronto, provavelmente vai ser adiado o fim do projeto, não é? Porque tivemos uma série de atrasos, mas, ou seja, ainda temos um ano, ou seja, ainda vamos fazer mais amostragens, porque também nós, quando testamos um método, temos que testar o maior número de vezes possível, ou seja, queremos fazer também uma análise temporal. As metodologias a nível laboratorial, da extração do ADN, de geração dos códigos de barras de ADN, já estão mais ou menos otimizadas. Uma parte muito importante também é a análise dos resultados, porque nós, nestas metodologias, lá está, não perdemos tanto tempo a analisar os organismos morfologicamente, mas depois também temos que analisar todas as sequências, ou seja, os códigos de barras de ADN que obtemos das espécies, que podem ser na ordem dos milhares, e depois então tentar desenvolver o protocolo para tentar implementar.
Muito obrigada, Sofia, por esta conversa. Espero que tenha gostado desta experiência diferente. Informar os nossos ouvintes que esta foi uma conversa gravada através da plataforma Zoom.
Obrigada eu por me ter dado esta oportunidade para falar do projeto e obrigada a todos os ouvintes.
Quanto a nós, quanto ao MID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá e feliz 2021.
O MID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.